Retornando no trabalho da nossa unidade móvel, estou aqui no Centro Administrativo de Marau, na Prefeitura Municipal, para conversar com a prefeita Naura, já bem postado aqui no seu gabinete, para a gente falar da agenda da semana, entre outras informações também do Governo Executivo Municipal. Naura, primeiramente, muito bom dia para você, uma ótima semana para todos nós. O que tem na agenda para essa semana que está iniciando e é mais curta em virtude da Sexta-feira Santa?
Bom dia, Bruno, a ti e a todos os ouvintes da tua rádio. De fato, é uma semana típica em razão do feriado de Páscoa, mas as equipes já estão encaminhadas, as demandas e trabalhos, né? A Zeladoria e Mobilidade atuando na iluminação da avenida, na entrada sul, que a gente teve um problema de furtos de cabos recentemente, então está sendo feita essa reposição. Roçadas, a equipe de roçadas está atuando no loteamento Romani e também nas proximidades ali do CTG Sentinelas do Pago, que é na mesma região. Também o bairro Colina está recebendo trabalhos de capina ali na área de central de recolhimento de galhos. A Secretaria de Agricultura segue a manutenção da Estrada Geral de Nicolau Vergueiro, também com outra equipe atuando na manutenção e alargamento da Estrada dos Rice e serviços em propriedades também na localidade de São Brás. Manutenção na Estrada do Rodeio dos Chibolas, também alguns serviços sendo realizados no Distrito de Veado Pardo e também na Linha 25. No que diz respeito à Secretaria de Infraestrutura, continuidade do trabalho de asfaltamento de algumas ruas nos bairros de nossa cidade, nova tubulação no Jardim do Sol, também serviços gerais como desobstrução de bocas de lobo, recolhimento de galhos, entre outros. Nós também teremos uma reunião muito importante no dia de amanhã para tratar sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que foi construído no ano de 2019, onde os municípios do país têm até o mês de abril deste ano para ter o seu plano. Nós já temos, né? Mas queremos também fazer uma discussão para atualizá-lo. E nesse sentido, envolve a questão de que a gente já vem falando, que é a abertura de novas vias na área central da cidade, e também para debater um assunto importante que é de interesse, especialmente de quem é usuário do transporte coletivo urbano. Já será a terceira reunião que faremos, onde nós temos um edital de concessão que encontra-se suspenso justamente para a gente fazer um amplo estudo, um diagnóstico e uma vez quando concedermos à iniciativa privada a exploração desse serviço, que ele de fato atenda às necessidades da comunidade, dos nossos bairros e que também seja um serviço de qualidade que incentive os usuários a utilizarem o serviço de transporte coletivo urbano, que também há um resultado positivo no que diz respeito à mobilidade. Nós também, como falávamos, a prefeitura tem, a partir de quinta tarde, então esse feriadão, vamos dizer assim, né, que é outro ponto facultativo, então quinta tarde não teremos expediente, nem sexta, e esse fim de semana, excepcionalmente em razão do feriado de segunda-feira, também não teremos atividades normais. Por isso que ela é uma semana mais curta e mais intensa no que diz respeito a também a programação interna aqui e as atividades da municipalidade.
Naura, você mencionou trânsito, é sempre um assunto em evidência nesse momento em Marau. A gente teve algumas mudanças, isso já faz uma semana praticamente, exatamente, no caso hoje, uma semana. E o que avaliação o governo municipal faz de outras sugestões do Conselho Municipal de Trânsito também que chegaram até vocês? Deveremos ter novas melhorias futuramente?
Sim, Bruno, inclusive foi bem oportuno esse teu questionamento. Amanhã a gente participa de uma reunião do Conselho de Trânsito para fazer essa avaliação junto com o Conselho, os membros dessa primeira semana, e também tem uma novidade que até maio, que a gente pretende em maio também já ter as lombadas eletrônicas instaladas, e todo mês de maio a gente trabalhar muito com conscientização para o trânsito e deixar essas lombadas em fase de teste para a comunidade se adaptar do local que elas estarão sendo instaladas, para só posteriormente, depois de maio, iniciar então a cobrança daqueles excessos de velocidade, daquelas infrações no trânsito. E nós amanhã, até vou anunciar aqui, uma proposta que será colocada em análise, a instalação de uma sinaleira no cruzamento entre a Avenida Júlio Borella e a Rua Alberto Borella. Ali nos horários de pico, de modo especial, é um gargalo que a gente entende que se confirma e que nós, então, pretendemos fazer a instalação dessa sinaleira de dois tempos para que dê fluidez no trânsito, especialmente quem usa a Rua Alberto Borella. Né? Percebemos que até em horários que não são de pico, essa sinaleira poderia ser de quatro tempos, mas nos horários de pico realmente não dá para ser de quatro tempos, vai ter que ser nesse momento de dois tempos. E sim, segue uma série de outras alternativas que foi resultado dessa construção do Conselho e da Comissão, especialmente formada no ano passado para isso, que a gente está em estudo para sempre ir avançando e promovendo essas melhorias, né?
Naura, outra questão sobre o trânsito também é que foi falado muito nos últimos tempos em relação ao pedajamento da IRS-324. Vocês tiveram uma reunião interessante juntamente com a Ampla e muitos prefeitos interessados, obviamente, por conta desse pedajamento passar aqui em toda a nossa região. E agora pela manhã, Janice de Freitas Fernandes conversava com a nossa programação e ela dizia de que o governo do estado deixou muito claro, só haverão melhorias se houver essa concessão pública. De outra forma, eles não acreditam que haja melhorias. O que você também tem a nos falar sobre esse projeto que foi repassado, ou novas instruções e novidades e informações aos prefeitos?
Ah, importante que a presidente da Ampla, a prefeita Janice, tenha compartilhado com os ouvintes isso. De fato, nós, enquanto entidade, e para fortalecer também a força dos gestores públicos municipais da nossa região, elaboramos um documento com 14 sugestões durante o período de consulta pública que o governo do estado abriu. Abriu e, inclusive, ampliou para mais 30 dias, tendo sido encerrado em março, na reunião de sexta-feira, que, inclusive, foi convocada cada meias pressas da quinta para sexta, nós todos ansiávamos por informações, por anúncios. Eles não ocorreram, entretanto, ficou claro por parte do governo do estado, apesar da pesquisa que foi demonstrada lá, de que a comunidade regional não gostaria, não quer pagar pelo pedagiamento, né? Tem essa intenção, mas o governo nos apresentou lá um estudo de que nesse momento o governo vive uma situação até mais favorável, uma vez que a dívida com a União está suspensa, uma vez que as reformas que foram realizadas, elas começam a significar uma capacidade de investimento e também com relação a esse fundo, que é o FUNRIGS, que poderá ser um aporte que significará uma melhor modelagem, vamos dizer assim, desse projeto de concessões do Bloco 2. O governo anunciou lá que está claro para ele a mensagem de que o valor por quilômetro é muito elevado, então dentro de 30 dias fará um novo encontro apresentando o novo valor por quilômetro, né? E ainda esse modelo novo de concessão, através de uma parceria público-privada, que é uma concessão patrocinada, quando tem dinheiro público, vencerá a empresa que conceder o maior desconto face a esse aporte de recursos públicos. Também foi solicitado por parte, especialmente dos presidentes de associação, a possibilidade do governo fazer um aporte um pouco maior. O governador não descartou, mas disse que esse fundo ele tem que fazer frente a uma série de outras demandas, por exemplo, o Bloco 3, que já está operando, né, poderá também reivindicar um aporte, já que esse... Então, tem uma série de questões que, nesses 30 dias, o governo se comprometeu a se debruçar e dar uma devolutiva para a sociedade do modelo, como ficará até, e inclusive desses 14 pontos que a Ampla levantou em cada um, qual será o posicionamento, aquilo que o estado conseguirá acatar e aquilo que não, e por que razão. Né? Então, nós devemos aguardar. Nesse momento é difícil para que a gente possa se manifestar, uma vez que a gente não tem dados concretos ainda, né? Sabemos que o modelo apresentado ele é caro, Ele é de 23 centavos por quilômetro e almejamos aguardar que outro modelo o Estado vai apresentar para a sociedade para também, enquanto entidade e enquanto comunidade de Marau, levar a mensagem do município e fazer essa defesa.
Laura, muito obrigado por receber a nossa equipe por aqui. Desejo de uma boa semana e, claro, você tem um convite também especial para a Feira do Peixe, que começa a partir de amanhã. Muito obrigado.
Exatamente, nós queremos reforçar então o convite para todos os marauenses prestigiarem a Feira do Peixe, que começa amanhã na Feira do Produtor, das 13 às 19 horas, se estendendo também na quarta e na quinta. Lembrando que quarta e quinta, então, quarta das 9 às 19, né? E na quinta das 9 às 18 horas. Todos convidados. Nessa Semana Santa, a prestigiar também a Feira do Peixe e também convidando a programação de todas as nossas religiões aqui do município que celebram a Semana Santa a prestigiar também das programações religiosas. Um bom dia, uma boa semana. Aproveito para desejar uma feliz Páscoa a todos os marauenses. Obrigada.
Tá aí, assim a gente encerra a nossa conversa com a prefeita Naura Bordignon, devolvendo a nossa programação, repórter Bruno Roso, para a programação. Na tua Rádio Alvorada, o oferecimento é de Zafari de Marau, Postos Marau Norte e Marau Sul e Lojas Triunfante.